Revista de Imprensa.
A revista de imprensa desta sexta-feira é da autoria de Carina Branco. Um tema em destaque é o ataque de ontem no seio da polícia em Paris. Não é assim, Carina?
Exatamente, Neide. O Le Monde titula em manchete "Os polícias em choque". O Vespertino escreve que um informático da polícia apunhalou três colegas e um agente administrativo dentro da sede da Polícia Nacional em Paris, tendo depois sido abatido. Com 45 anos e convertido ao Islão, há 18 meses, ele nunca tinha dado sinais de radicalização. O ataque aconteceu nas instalações da Direção dos Serviços de Informações, encarregues da análise de temas ligados ao terrorismo. O Le Monde conclui ainda em primeira página que nunca desde o final da Segunda Guerra Mundial o centro nevrálgico do poder policial em Paris conheceu um tal massacre. O ataque também faz manchete no Figaro e é tema do editorial de capa. A Polícia Nacional, já exausta, tem o coração a sangrar, lê-se no texto, que questiona como é que é possível que um local tão protegido e centro dos serviços secretos tenha sido teatro de um tal drama. O diário conclui que este tipo de ataque ilustra o recuo da autoridade e a instalação de uma forma banal de barbárie. No Libération, a ocupar toda a primeira página, uma foto em frente ao edifício do ataque com dois polícias desfocados e uma fita a delimitar o espaço. Em título, a polícia apunhalada em pleno coração. O Lacroix chama à primeira página a manifestação do domingo dos que são contra a PMA, procriação medicamente assistida. Em título, o Jornal Católico escreve porque é que eles manifestam e em editorial de capa defende que é legítimo nesta altura que muitos opositores desejem manifestar a sua posição desfilando no domingo nas ruas. Em contrapartida, o L'Humanité aponta o protesto de domingo como o regresso dos reacionários e faz um perfil de Olivia Nitel, uma mãe solteira francesa que teve duas filhas graças à PMA.
E as legislativas em Portugal do próximo domingo merecem alguma atenção na imprensa francesa?
O Le Monde escreve um longo artigo intitulado "A esquerda face aos excluídos do milagre português" e explica que o primeiro-ministro socialista António Costa é o favorito das legislativas num país onde a crise piorou as fraturas. O jornal foi até Nordeirinho, uma freguesia em Pedrógão Grande, que foi devastada pelos terríveis incêndios de 2017 e onde dos cerca de 20 habitantes, 11 morreram calcinados na Estrada Nacional 236, que ficou conhecida como a Estrada da Morte. O Monde foi falar também com um bombeiro, Rui Rosinha, que ficou 3 meses em coma, depois de ter participado na luta contra as chamas a 17 de junho de 2017, quando morreram 65 pessoas. O jornal avisa que ninguém esqueceu que o primeiro-ministro não interrompeu as férias quando soube do drama e que as indemnizações não chegam para nada, pelo que a maior parte das pessoas da região vai se abster no domingo. Le Monde também relembra que a maior parte dos especialistas sublinhou que o fogo não aconteceu por acaso, apontando a monocultura de eucaliptos, a falta de limpeza das florestas e a desertificação do interior, que o governo não ataca por falta de investimento público, acrescenta o jornal. O diário conclui que, apesar do milagre português em Lisboa, no Porto e na região do Algarve, a crise continua em Pedrógão Grande e nas pequenas cidades do interior. O L'Humanité escreve, por sua vez, que o primeiro-ministro português quer jogar sozinho para afastar o resto da esquerda depois da famosa geringonça. O jornal comunista explica que António Costa repete que o seu governo conseguiu virar a página da austeridade, mas que a maioria dos empregos criados são precários e que a fuga de impostos de grandes empresas para paraísos fiscais continua impunemente. L'Humanité escreve ainda que António Costa quer uma maioria absoluta e quer afastar os antigos apoiantes de esquerda, os quais relembram que se não fossem eles, não teria havido o aumento do salário mínimo, das pensões e o regresso das 35 horas laborais. Mudando de tema, o Libération escreve também reportagens sobre o terror que conheceram as pessoas nos camarões entre o Boko Haram e o exército e também sobre o Lago Vitória, entre o Quênia, o Uganda e a Tanzânia, condenado à extinção devido à poluição e à pobreza social.
Je suis africain, africain du nord au sud.
Na cultura, L'Humanité destaca o álbum póstumo do cantor franco-argelino Rachid Taha, chamado Je suis africain e resumido como 10 canções para a eternidade e um dia. Um imenso artista que morreu há um ano e que encarnava a liberdade, a audácia, a irreverência, escreve o jornal, lembrando que, como Rachid Taha, somos todos africanos, oriundos de uma África que se estende de Nova Iorque a Bamako, cujos filhos se chamam Mandela ou Jimi Hendrix, ou que não têm nome porque são migrantes e morreram na travessia. O disco Je suis africain é um manifesto contra os maus cheiros espalhados pela extrema-direita, conclui o jornal.
Je suis africain du Fuji au Kilimanjaro.
Africa.
Angela Davis.
Africa.
France Fanon.